Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Bom, estamos à espera do Orçamento de Estado, já se sabia que seria entregue hoje, haverá também conferência de imprensa do Ministro Mário Centeno. Estamos um pouco como aquilo que aconteceu há um ano atrás, em que essa conferência de imprensa começou depois das 8 da noite, quase 9 da noite, talvez este ano seja ainda um pouco mais tarde. Ana Sá Lopes, os sinais que temos do Orçamento de Estado, que leitura te permitem? Contentam quem?
Do que tem vindo a público, parece-me um Orçamento de Estado muito positivo. E acho que vejo algumas das exigências da esquerda, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, foram acolhidas. Teriam que ser, não é? O orçamento, o governo depende, obviamente, da esquerda, não depende do PS nem do CDS. Mas, independentemente de ter sido mais duro ou menos duro a negociação, eu acho que das notícias que têm vindo a público, e estou aqui a ver o jornal de que o Raul é diretor, o Jornal de Negócios, e em toda a comunicação social têm vindo também mais ou menos. Houve algumas, já se, algumas medidas recuaram, estou a pensar na questão da isenção dos 2 mil euros do IVA, que entretanto já voltou para trás. E pronto, e os 20 mil euros,
20 mil euros,
os 20 mil euros do IVA, e que entretanto já...
Esses 20 mil euros são, dizem respeito aos trabalhadores independentes,
aos trabalhadores
poderiam,
independentes,
portanto, ver aumentado o limite
da sua isenção,
acima do qual terão de pagar.
Exatamente, mas entretanto penso que também por...
Bom, e pode haver mudanças na especialidade também, portanto o orçamento
ainda
está a começar.
Tal, é?
Mas para já mantém-se o equilíbrio da geringonça,
eu acho
que
há um equilíbrio da geringonça muito bem feito, pareceu-me bastante bem feito. Estamos num momento complexo, tendo em conta os resultados autárquicos, ou seja, o PCP levou de facto um grande choque com aqueles resultados autárquicos, perdeu muitas câmaras, e não sendo compensado, ou seja, se, claro que, como se explicou aqui os teus jornalistas, há folga, e Centeno pôde utilizar essa folga,
conjuntural,
mas há folga, conjuntural é que é sempre, vivemos sempre na conjuntura também.
Também o que é que se faz com essa folga, não é? Mesmo sendo
sim,
ela...
Sim, mas acho que o programa deste governo obrigava a que essa folga fosse utilizada para devolver rendimentos, e não são todos que vão ser devolvidos, mas há, por exemplo, uma coisa que era escandalosa e vergonhosa e que o governo de esquerda, apoiado pela esquerda, não tinha até agora mudado, que era o corte dos 10% no subsídio de emprego a partir de uma determinada altura, uma espécie de penalização para os desempregados por não arranjarem emprego, e que agora vai cair.
Era um corte ao fim de seis meses.
Isso é uma excelente medida, por exemplo, e a mudança nos escalões de IRS, pelo que me pareceu, também me parece uma excelente medida que vai permitir que as pessoas, obviamente, com menores rendimentos, obviamente pela classe média, dentro há a grande, e na nossa classe média não, o salário da classe média é, as pessoas às vezes julgam que classe média é toda a gente, não, a classe média é uma grande que tem rendimentos não muito altos, e agora vai ter um grande alívio com este orçamento. Portanto, olha, parece-me que o governo... E também a perda de benefícios fiscais nos vales de educação também me parece uma excelente medida, que tinha sido metida lá para fugir ao fisco, basicamente, para que empresas e trabalhadores fugissem ao fisco. Há outras medidas que, entretanto, não caíram, mas isso não me parece. Depois, claro, temos aqueles impostos das batatas fritas, do álcool, da cerveja, do tabaco, mas... Por muito que me irrite o imposto dos impostos da saúde.
Com a justificação da saúde.
Fico mesmo danada com aquilo. Acho aquilo absolutamente irritante.
O selo do carro não tem a ver com a saúde.
O selo do carro.
Não.
O selo do carro não tem.
Uma dúvida sobre o selo do carro.
Ah, bem, mas as batatas fritas, mas esse argumento, o argumentário das batatas fritas e do sal e do álcool e da cerveja é tudo muito irritante. Mas isto tem que se ir buscar a algum lado. Isto não é uma...
Não há milagres,
não é? Portanto,
não
tem que se tirar de um lado para se dar no outro.
Nós tivemos hoje mensagem do Primeiro-Ministro dizendo que, enfim, no essencial haverá um aumento do rendimento dos cidadãos e também uma aposta forte na melhoria das condições de investimento das empresas. relevo, com os sinais que temos, que leitura é que fazes do que sabemos. Centeno também gosta muito, e isso falta depois ver, de aplicar medidas ao longo do tempo, não é? Algumas medidas não são logo para janeiro, são faseadas, isso é uma marca, é um sinal.
Este é um orçamento eleitoralista, claramente eleitoralista, que me surpreende, ao arrepio do rigor do Ministro das Finanças, que perde aqui algum poder.
Não temos eleições tão cedo, não é?
Não sei. Aliás, o Presidente da República teve hoje a ocasião, hoje ou ontem, de chamar a atenção para que o orçamento que aí venha, o outro, não seja mais eleitoralista que este. Este abre espaço para uma crise política provocada pelo Governo, liderado pelo Dr. António Costa, não é isso? Não estou a dizer que isso vai acontecer, mas o que é dado aos funcionários públicos, da forma como é, e aos reformados, é evidente que é muito voto. Não estou a dizer que não seja justo. Agora, é assente numa base conjuntural da economia e, portanto, as cativações poderão continuar em outras áreas que, quanto a mim, são mais importantes e são mais estruturantes de uma sociedade desenvolvida. Estou a falar particularmente da saúde e da educação. A opção do Primeiro-Ministro e do seu Ministro das Finanças é, obviamente, repor rendimentos, descongelar carreiras desta forma. Eu penso que o faz de um modo apressado e acho que devia esperar por alguma consolidação da economia portuguesa, por alguma consolidação da economia na Europa, para fazer um orçamento desta natureza. Ao contrário, há mais taxas, que é onde este governo também é especialista. A Ana e o António dizem que não há milagres, claro que não há milagres, mas uma comunidade e uma economia saudável tem que criar riqueza para que não viva de milagres. E nós continuamos a viver de milagres, ou seja, é o selo do carro, dizer, o açúcar...
Tem-se criado riqueza.
Tem-se criado riqueza, embora eu, na minha opinião, ela não esteja consolidada. Portanto, isso é preciso ter algum cuidado. Repare-se numa medida que uma empresa que tenha lucro acima de 35 milhões, o IRC sobe. Acho um erro claro.
Dá dúvida se isso fica no orçamento.
Sim, mas
está. É uma das medidas.
Vamos ver se fica, se não fica, mas já é essa a intenção. E já, para mim a intenção já é má. Portanto, quer dizer, castigar as empresas. Ou seja, há aqui uma ideia, há aqui uma filosofia, que é dar tudo a quem vota e dar pouco a quem produz riqueza.
Mas dar tudo, seja, 10 euros nas pensões também não é também propriamente não, dar tudo.
Não é 10 euros, é 6 a 10 euros.
6 a 10.
Sim, com certeza, mas isso...
E estamos a falar de pessoas que foram as mais penalizadas pela política da Troika, pelos funcionários públicos.
Sim. Pois, eu não tenho essa ideia de terem sido os mais penalizados, eu nunca vi um funcionário público ser despedido, nunca vi um reformado, e bem, ficar sem a sua reforma. O setor privado da economia é absolutamente posto à margem. Eu acho que isso não é uma sociedade equilibrada. Esse acho que é um erro que perdura e que, obviamente, não sei qual é a intenção de António Costa em, aparentemente, ceder tanto ao Partido Comunista. E penso que a única explicação é uma avaliação política que António Costa fez.
Porque... Faz há pouco da saúde e da economia e da educação. Por exemplo, na questão...
Não, da saúde e da educação.
Na educação, por
é
exemplo,
óbvio, é evidente.
Os salários estão congelados há muitos, muitos anos, não é?
Sim,
como na função
com
pública.
Certeza, portanto... Com certeza. Agora, não sei se é a altura de descongelar desta forma. Eu não estou a defender a continuação
é
do congelamento.
Estamos a falar de um descongelamento progressivo.
Sim, muito progressivo e muito acelerado em função das taxas da economia portuguesa. Mas veremos se tudo correr bem. Espero que tudo corra bem. Agora, há aqui, de facto, uma diferença clara, porque... Eu não me canso de dizer que há uma fronteira na sociedade portuguesa, quer dizer, é aqueles que são funcionários públicos e que têm que existir, onde não há, nunca houve um despedimento, e o setor privado, onde cada vez há mais despedimentos. E um governo que não tenha isso em atenção, e este Orçamento de Estado não tem isso em atenção, porque castiga as empresas, ou pelo menos tem a intenção de castigar as empresas, com impostos que tenham um lucro acima de 35 milhões de euros por ano, acho que isso define claramente a filosofia orçamental, económica, melhor dizendo, e orçamental de um governo. E este é um orçamento que, obviamente, se houvesse eleições no final do ano, ou coisa que o valha, no final de 2019, ou em meados de 2019, é evidente que renderia muitos votos ao Dr. António Costa.
Então, José Teixeira.
Eu acho que o Raul tem alguma razão nisso, estou de acordo com ele. O orçamento faz opções, de facto.
Faz sempre,
aliás, um dos grandes... Faz sempre. Uma das grandes questões que atravessa a discussão entre os economistas e alguns até fora, digamos, do nosso âmbito nacional, eu hoje estava a ler, está a decorrer em Washington, na reunião do FMI, estão lá as grandes cabeças, e hoje havia uma declaração curiosa de alguns responsáveis que diziam, enfim, António Costa, obviamente, de certo, gostou de ouvi-los, dizia que teve dúvidas, que o Fundo Monetário Internacional teve dúvidas sobre as opções do governo português, mas que o governo deu provas e os resultados foram muito positivos. E, de facto, houve dúvidas. A gente estamos aqui no final, na ponta final do ano 2017, quando este governo surgiu, nenhum de nós, e nisso não estávamos, digamos, muito afastados uns dos outros, nenhum de nós previa que isto tivesse futuro. Esta solução política, estas opções, ninguém que fosse possível encontrar aqui um cenário alternativo que permitisse conjugar os objetivos do Tratado Orçamental com as promessas que foram feitas e os compromissos à esquerda.
Isso de facto aconteceu. Mas também nunca imaginámos que o Bloco de Esquerda e PCP iriam ceder tanto.
Certo. Não, mas a questão eu já nem a ponho pelas opções táticas do Bloco e do PC, que têm custos, que têm benefícios, mas que, enfim, ainda estão a digerir os resultados das autárquicas, tudo isso. Mas a ideia de que era possível fazer escolhas do género, daquela, por exemplo, que o Raul falou, dizer, vamos ver se penalizam ou não as empresas que ganham mais de 35 milhões. Bom, não serão tantas empresas no país, mas é uma opção. Não é uma opção propriamente que se diga muito liberal, não é? Essa não é de facto. E pode ser até prejudicial, daí que a dúvida até que existe se ela vai fazer parte do orçamento. Manter a taxa de energia sobre a Galp, a REN e a EDP. Manter as contribuições extraordinárias da banca, da energia e das farmacêuticas. Tudo isto são medidas que não são propriamente, digamos, medidas sem cor, sem uma direção, sem uma orientação. Elas têm uma orientação política e, de facto, há aqui escolhas que foram feitas, que são discutíveis, que podem ou não ser eficazes, este ano foram, até ver, podem não ser, como diz o Raul, muito sustentáveis.
Que tinha sido o orçamento do ano passado.
Podem
não
ser muito sustentáveis, sim, veio do orçamento, obviamente, 2016 para 2017.
Não há aqui uma mudança de rumo, digamos.
Agora, o governo ganhou um crédito, e essa é que é a questão, porque este orçamento, fazendo esta opção, eventualmente deixando dúvidas sobre se a produção de riqueza é suficiente para as metas que aqui são traçadas e para as prestações sociais que estão previstas, prevê um déficit de 1% e a redução da dívida, a famosa dívida que tanto nos pesa, de 123,5% do PIB contra os 126,7% que estamos comprometidos até ao final deste ano. Se isto acontecer, e o crédito do governo é que já cumpriu metas, portanto, esse crédito ele tem. Se para o ano as cumpre, vamos ver, obviamente. Teremos de ser céticos e vigilantes. Mas, de facto, isto já aconteceu. Isto deu um crédito suplementar. É difícil atacar este orçamento mesmo à direita. Porque quando se cumpriram objetivos, quando o país cresceu e se conseguiu ainda dar qualquer coisa mais ao bolso dos funcionários públicos e não só,
fica
pelo menos a ideia de que, eventualmente, isto pode funcionar. Ou, eventualmente, porque isto é tudo muito volátil, não é? Esse é o grande problema, é que nós não temos uma estrutura produtiva suficientemente sólida que nos garanta que o crescimento do próximo ano fica ao nível deste. Aliás, o governo e as instâncias internacionais dizem que não. Para o ano haverá uma desaceleração da economia. E esse é um problema, aliás, aqueles que criticam dizer, bom, mas a ambição de crescimento para o ano deste governo é curta. Bom, é curta porque já está a pôr a fasquia mais abaixo para não criticarem se não a conseguir cumprir, porque as expectativas são essas. Só para finalizar, a questão do Marcelo é importante. Ele hoje, há bocadinho o Raul citou, Marcelo deu um alerta, sobretudo em relação a 2019, embora deixando também aqui 2018 subjacente, sobre o eleitoralismo. Ele colocou mais em 2019, que é o último orçamento, e obviamente, se a legislatura se cumprir, aquele que será mesmo eleitoralista. Mas se efetivarem, se a receita do próximo ano for a mesma de fazer cativações, essas cativações não são eleitoralistas. A saúde já está demasiado mal e demasiado espremida para ter mais cativações. Mas ou seja, se esse efeito não for produzido, isso joga contra o governo, não joga a favor.
Não, isso não parece, sinceramente não parece. Até porque se as pessoas tiverem mais dinheiro no bolso, o que é bom em qualquer sociedade, é esse o elemento fundamental da sua opção de voto. Não é ter menos saúde, infelizmente não é essa a opção das pessoas, não é ter menos educação.
O envelhecimento já nos leva demasiado.
Sim, o PCP acaba de garantir que as empresas tenham mais de 35 milhões
fica no orçamento mesmo.
Fica no orçamento da especialidade. E, portanto, eu isso acho que define claramente. Define
ou seja,
claramente
não fica no orçamento à partida,
uma lógica económica, uma lógica económica de uma sociedade que, de facto, não gosta de ter bom resultado.
Bom, hoje temos muito para discutir. Vamos, por isso, mais cedo ao trânsito, saber, Bruno Gonçalves Pereira, como é que se circula.
Temos dificuldades agora acrescidas no IP3 por causa do acidente que existe antes da saída para Tondela. Novos acidentes a norte na A3, Valença-Porto, ao quilómetro 3, logo à saída. E depois, no sentido Amarante-Porto da A4, também um acidente ao quilómetro 37.2. Na via de cintura interna da Rábida para o Freixo, lento desde a Afurada, do lado de Gaia, e depois com paragens para a A3 e para a A4. No sentido Freixo-Rábida, há dificuldades com abrandamentos da Vintes para a A3 e a A4 e de via norte para a Rábida. Saídas para a A3 e a A4 naturalmente congestionadas, bem como a A28. Há também problemas em Lisboa, com filas tensas para a Ponte 25 de Abril para sair para Sul, abrandamentos a começar em Sete Rios com todos os acessos preenchidos, dificuldades no IC19 desde a curva do Palácio, ou melhor, para a curva do Palácio logo a seguir a Pinamanique, começa em Lisboa a fila, há A5 Lisboa-Cascais antes das Amoreiras para Acril e a segunda circular preenchida desde Pinamanique até ao radar do aeroporto para sair de Lisboa. A1 tem apenas intensidade. A linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito, Antena 1 RTP, é o 821-0101. Boa viagem.
Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Está finalizado, depois de muito tempo, o inquérito sobre o caso Sócrates. O despacho final imputa 31 crimes ao antigo chefe de governo, mas não fica por aqui. Há muito mais gente envolvida, há particulares e empresas acusados. Diz esse despacho que Sócrates conseguiu juntar 24 milhões de euros em contas na Suíça, recebendo esse dinheiro através de favorecimentos que teria tido, quer no período em que foi Primeiro-Ministro, quer mesmo fora desse período. Ana Sá Lopes, estamos aqui perante um caso que certamente marcará os próximos anos, porque não acredito que em pouco tempo isto fique julgado.
É o caso mais grave da democracia portuguesa. Não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que nunca um Ministério Público chegou a uma produção de prova que lhe permitisse aquela acusação, e estamos a falar de factos. Há contas, é evidente que as leis sobre branqueamento de capitais mudaram muito, houve coisas que foram possíveis fazer nestes anos recentes, que há 20 anos não era possível fazer, onde de facto se percebeu que o país foi governado por um gangster. E eu não tenho qualquer pejo em estar à espera que o julgamento seja feito aliás, a própria fórmula como a defesa de José Sócrates já se manifesta perante isto já é penosa, não é? Quando lhe perguntaram sobre... é uma opinião do Ministério Público. Quer dizer, não é uma opinião. O Ministério Público, a acusação está sustentada há
indícios.
Há factos. Mas há indícios que são factos. Uma coisa são as alegadas imputações de que se aquilo se perfaz ou não perfaz um crime de corrupção. Agora que o Primeiro-Ministro conseguiu juntar aqueles 24 milhões e que era o principal aliado do maior banqueiro português, se isto acontecesse em Angola, se houvesse uma acusação do Procurador-Geral de Angola relativamente ao ex-presidente Eduardo Santos, por suposto, o Bloco de Esquerda estava aos saltos. Fazia um debate no Parlamento, fazia uma marcação de debate de urgência para discutir a corrupção em Angola. Mas como é em Portugal, está tudo calado. E isso é uma das coisas que mais neste processo me está a fazer impressão. É como é que a esquerda, a direita também, mas eu espero menos da direita.
Mas
como sou de esquerda, esperava mais.
Esta seria a fase certa para fazer esse debate.
Temos a acusação.
Sim,
eu até percebo que até
mas uma acusação é uma acusação, não é uma condenação.
Uma acusação é uma acusação, não é uma condenação. Mas tu Quero dizer, mas também nunca houve nenhuma acusação ao José Eduardo dos Santos. E o Francisco Louçã, todas as semanas, escreve um artigo sobre a corrupção em Angola. Ou quase todas. E quer dizer, nós temos. E para já, há uma fórmula e há uma apreciação política. E isso aí ninguém vai retirar. Isto foi gangsterismo puro. E isso não me interessa entrar no. E acho que um dos principais erros, e me assusta imenso, sobre a sociedade civil portuguesa, e as elites, mais particularmente, que acho de facto são uma desgraça, são uma completa desgraça, porque não querem ver, não querem ler, não querem que lhes apareça, e jantam todos no mesmo sítio, andam, tomam um pequeno almoço todos juntos, e criam um clima de promiscuidade absolutamente miserável que redunda nisto, porque até aqui. Eu só via as elites preocupadas em criticar o Ministério Público. E quando, pela primeira vez na vida, eu não estou a dizer que não possa ter acontecido outros casos envolvendo outros, mas nunca foi possível o Ministério Público investigar. A ideia de que só que não podemos tirar uma que não podemos dar uma opinião sobre um processo onde estão factos, e como digo, não factos que estão lá apontados, provados com escutas, provados com depois se as escutas são ou não são aceitas do ponto de vista
do direito,
isso é outra coisa. Ou se aquela se chegará que a corrupção está aprovada através da. Ou se há uma suficiente prova. Agora, sabemos que havia um primeiro-ministro que tinha dinheiro e ficou com 24 milhões. Sabemos que houve uma empresa chamada PT que foi destruída, foi desbaratada, que serviu os interesses de um banqueiro. Quer dizer, isto é gravíssimo. E o PS está calado. Está calado. Aquele silêncio é, para mim, mortal. É mortal. É evidente que uma grande parte deles andaram todos sentados a jantar com José Sócrates. Estão incomodados. Uns estarão incomodados, outros já desconfiaram, mas fingiram que não viram. Depois, há toda uma. O PCP e o Bloco de Esquerda ainda em aspas. Ainda em aspas, relativamente ao Bloco de Esquerda. E o PCP não, porque é defensor do regime angolano, qualquer que ele seja, não é? Desde que seja do MPLA. Agora, o Bloco de Esquerda passa a vida a fazer comícios contra a corrupção em Angola. Eu acho uma coisa absolutamente deliciosa. E agora vejo completamente calados, mudos. Toda a classe política está muda, e isso. E uma parte da classe intelectual, e uma parte da. Que estão só preocupados com se agora o acusado. Não estão preocupados que tenham. Que já há 24 milhões. Não estão preocupados que do nada tenha conseguido enriquecer àquele ponto. Há um dos pormenores da acusação que eu acho absolutamente interessante, que esta gente não quer saber, não quer ouvir, e continuam cegos, que é aquele momento em que uma das contas de Santos Silva, a herança
Santos
era para o
Silva,
do Sócrates.
Portanto, Santos Silva, amigo
Santos
pessoal,
Silva,
de,
amigo pessoal
de José Sócrates.
O testa de ferro, segundo a acusação. Portanto, agora imagina, um de nós tem uma pipa de massa, e se a gente morrer... vai 80% para o José Sócrates, quer dizer, em vez de ir para os nossos filhos, para as nossas mulheres, quer dizer, isto tudo, ignorar isto, eu acho que é a prova de que a nossa sociedade está podre. Só não está podre que foi possível conseguir-se chegar a este ponto da acusação, e se calhar há 20 anos, há 10, não se conseguia.
Raul.
Esta surpresa da Ana fica-lhe bem, mas... também revela que a Ana é uma excelente pessoa, mas tem, assim, alguma ingenuidade quando pensa que os homens de esquerda são melhores que os homens de direita. Quer dizer, isto é evidente.
Eu só lhe estou a dizer que eu lhes exijo mais.
Nada mais.
Do meu ponto de vista pessoal.
É evidente que isto é de uma gravidade extrema, e nem são os 24 milhões, na minha opinião. Quer dizer, em Portugal, durante... por acaso era curioso ver os textos que foram escritos, por quem foram escritos. Quem é que... Eu lembro da doutora Manuela Ferreira Leite, é evidente que a política é isto, e não tenho nenhuma crítica à doutora Manuela Ferreira Leite, mas num comício do PSD, era ela dizia, ele roubou-nos as bandeiras. Ou seja, ele era o engenheiro José Sócrates. Lembro-me da cumplicidade política e absolutamente justificada entre o Presidente da República, Cavaco Silva, e o Primeiro-Ministro José Sócrates, que era tido até pela direita como um perigoso reformista. Ou seja, perigoso reformista porque as reformas que a direita queria fazer, ele estava a fazê-las. Simultaneamente. Ele enganou meio mundo. Esse é que é o problema. Ele criou. Ele e os seus cúmplices criaram o momento mais negro da sociedade portuguesa. E que foi uma data de anos. Em democracia, o que ainda é, na minha opinião, pior. Foi criado um tripé, ou seja, como é que se controla uma sociedade? Uma sociedade dominada e musculada. Controla-se pelo poder político, pelo poder financeiro e pelo poder mediático. Está nos livros. É assim que a esquerda faz, por exemplo, em Cuba, na Coreia do Norte. É assim que os regimes que o PCP dizem que são regimes fluorescentes em termos sociais fazem, ou seja, ao controlo político, que é feito pelo ditador ou pelo diretório que sustenta uma ditadura, o controlo dos bancos, do sistema financeiro e o mediático. Foi aquilo que José Sócrates fez em Portugal, ele e os seus cúmplices. Ou seja, ele ganhou as eleições, tinha maioria absoluta.
Duas vezes.
Mas há eleições que se ganham noutras sociedades também com maiorias absolutas e não são propriamente modelos de sociedades muito, muito dignas. Portanto, isso para mim não justifica o que vem a seguir. Ele controlou os bancos, destruiu e ia destruindo o BCP, praticamente destruiu, e usou a Caixa, o Banco Público, a seu belo prazer, e depois tentou controlar a comunicação social. Aliás, chegou, inclusive, a retirar do ar...
Com algum sucesso.
Aliás, há vários órgãos que foram controlados. Chegou a tirar o programa televisivo que mais questionava o seu comportamento político do ar, que era o Jornal da Noite da TVI, conduzido pela Manuela Moura Guedes. Isto também começou depois, obviamente, porquê? Pelo vil metal, ou seja, pela ganância compulsiva que faz da raça humana, como eu costumo dizer aqui, praticamente, raramente presta. É o controle pela Golden Share, que não achou isso, da OPA à Sonae, da OPA da Sonae à PT. É o conluio da gestão da PT com o Banco Espírito Santo, com o Dr. Ricardo Salgado. É a destruição a partir daí, ganhando muito dinheiro. A Vivo foi vendida por mais de 7 mil milhões de euros. Depois foi comprada uma coisa que se chama Oi, que é uma coisa obsoleta, por 3 mil milhões de euros. Num conluio também com um grande democrata, que é o Lula, e o seu sistema, e outro, partido, de direita, direita é a ironia, outro partido de facto dos trabalhadores, que é o PT brasileiro, que aliás é outro saco de corrupção absolutamente ignóbil.
Numa altura em que Portugal estava muito a tentar entrar no Brasil...
E na Venezuela, claro, porque, mas sabes porquê, João? Porque, obviamente, o Grupo Lena queria construir casas na Venezuela e depois as comissões também voltavam para cá. E, aliás, isto está no processo e veremos o que é que vamos descobrir no processo. Portanto, isto não é sério. Isto não é sério. E não é dizer que a direita não tem os seus defeitos, tem muitos defeitos. Agora, isto normalmente acontece mais à esquerda.
Bem,
isto
também já me parece um bocado...
Não. É o que é. Aliás, Ana tem razão.
Aconteceu, silêncio, isto é histórico.
O silêncio absolutamente perturbador do Bloco de Esquerda. Ana tem toda a razão. Se isto se passasse ali em Espanha, o Bloco de Esquerda estava aos gritos.
Mas
estava
é só
aos gritos,
do Bloco?
Fazia comícios. Ia
é
para
só do Bloco?
Do Bloco, do PC,
do PS, do próprio PS, do CDS, estão calados.
Também é verdade.
Não quer discutir isto, também está com medo.
Bem, já falou, mas também é verdade. Também é verdade. O que levanta a suspeita é que isto é uma grande teia.
Exatamente.
Não estou a dizer que sejam todos.
Mas é o timing certo.
Onde em todas as áreas políticas há questões suspeitas.
A sociedade portuguesa, como isto é muito pequenino, depois... Receiam, mas eu se calhar também falei ao telefone a dizer isto e aquilo e aquilo outro. Agora, para terminar, João, isto é de facto o período mais negro da democracia portuguesa, onde as cumplicidades foram múltiplas, onde essas pessoas eram tidas como os melhores gestores do mundo, os melhores banqueiros do mundo, os melhores políticos do mundo, tinham maiorias absolutas, dominavam completamente a seu belo prazer aquilo que era o sistema financeiro português, a parte substancial daquilo que é a comunicação social em Portugal, e o Partido Socialista, que foi liderado por este senhor, que aliás dava louvas a José Sócrates, deu-lhes duas maiorias absolutas, ou uma maioria absoluta, e outra relativa. Era o maior gênio que havia na Terra. Eu fico-me pela declaração.
O país não tira lições disto.
Eu sigo a declaração, e essa sigo, do Dr. Jorge Coelho, que disse: se este homem é assim, não foi o homem que eu conheci durante 35 anos. É evidente que Jorge Coelho é um homem que não tem nada a ver com o engenheiro das Socas, longe de mim, pensar isso, conheço bem, é um homem bom, agora andou muito distraído, isso andou.
António José Teixeira.
O que é que se pode dizer depois daquilo que ainda estamos a ler e que fomos lendo ao longo do tempo?
Pode dizer-se que Sócrates veio ajudar explicações às 9 da noite na RTP, isso sim. Não se pode dizer.
Mas eu não era disso,
sim, isso vamos ver o que é que ele vai dizer.
Vamos a ver, eu acho que o José Sócrates foi escrutinado como ninguém, que eu me recordo, e bem, nos últimos anos. E nós fomos lendo, este não é um caso propriamente que motivou silêncio, este é provavelmente o caso mais badalado e mais publicado que alguma vez aconteceu no pós-25 de Abril, pelo menos, e antes, obviamente, não era possível que acontecesse. E, portanto, independentemente de discutirmos e discutimos ao longo deste processo de investigação e que decorreu até agora, até a formalização da acusação, nós podemos discutir e discordar, no meu caso discordei algumas vezes, de muitos dos processos que o Ministério Público seguiu neste caso. Mas agora há uma acusação objetiva, está entregue, vai ser julgada. E ela coloca-nos, não propriamente perante grandes surpresas, de alguma maneira tudo praticamente tinha sido publicado, das escutas aos negócios, às relações entre este puzzle de bancos e de operadoras de telecomunicações e de grupos de comunicação social e de negócios.
E a construção civil, o TGV muitos, estava prometido ao Grupo
não,
Lena,
de tudo.
Obras públicas.
Tudo, basicamente tudo. Né? Quer dizer, eu acho que talvez falhe aqui, sei lá, acho que ainda não houve uma ramificação para o futebol ou para... Não, a ciência, por acaso, acho que houve também. Ele teve ligações lá desde a Octopharma, etc. Bom, isto sem brincadeiras, porque não é o caso que nos permita brincar, nós estamos a ser confrontados, esta acusação confronta-nos com a mancha mais negra que alguma vez se bateu sobre um político em Portugal. Não há memória, enfim.
Sim.
Não era um político, Alves do Reis fez um crime de digamos, fabricar notas oficiais, digamos assim, mas não era propriamente primeiro-ministro. E, portanto, a provar-se esta acusação, isto é demasiado mau para ser verdade. E, obviamente, que faltam os adjetivos, a gente pode falar em gangsterismo, podemos falar em banditismo, podemos falar no que quisermos. Agora, há aqui uma questão que sempre se coloca, e eu, por exemplo, lembro-me desta coisa do lobbying na Venezuela e nos negócios e de ir vender negócios para outros países. Isso é feito pelos governos de todo o mundo, sim, à direita, à esquerda, ao centro. Paulo Portas, na Venezuela, fez o mesmo que Sócrates fez. A grande diferença que aqui se coloca não é essa. Os governos dos países defendem os interesses das empresas desses países. O problema é se os governantes desses países recebem contrapartidas por esses negócios.
Com certeza.
Portanto, a grande questão que aqui se coloca não é tanto discutirmos se era para as escolas, para o programa de recuperação das escolas, se era para construir casas na Venezuela ou vender empresas de telecomunicações. A grande questão que aqui se coloca é até que ponto se montou uma rede de enriquecimento pessoal. Porque nós estamos a falar de um caso, pelo que conhecemos dele, obviamente, envolve uma série de gente e bastantes pessoas. Mas este não é propriamente um caso em que a gente diga assim um pouco o exemplo do PT no Brasil, que aqui citamos, em que há quase uma estratégia de partido para tomar conta do país e de tudo e de todos e dos negócios completos. Há aqui uma estratégia que é uma estratégia muito pessoal de enriquecimento puro e simples. E é isso que a acusação nos coloca pela frente.
O Rolo estava um bocadinho a ir mais longe do que isso, não é?
Eu sei, obviamente que ele não viveu sozinho. Obviamente que ele almoçou não e teve contactos com muita gente.
Não, o enriquecimento não, podia... não é só... Só o Banco Espírito Santo recebeu da PT...
Não estou a falar disso. Não é esse ponto que eu ia.
Não há só um enriquecimento pessoal.
Não é esse ponto que eu ia.
Há um grupo...
Certo. Não, mas deixa-me acabar só porque eu não...
Da PT, do Ricardo Salgado.
Deixa-me só acabar. acabar. Claro. A PT tem uma existência própria que não se resume ao reinado de Sócrates, e sobre a PT muito havia a dizer de outro tipo de relações. Não sei se tiveram contrapartidas ou não, mas de outras relações. O Banco Espírito Santo é uma instituição antiga. E se falássemos sobre o Banco Espírito Santo, por exemplo, em relação à comunicação social, não é só no período de Sócrates. O Banco Espírito Santo teve interesse e foi até proprietário e acionista de jornais. Ainda não havia Sócrates. Portanto, sim, essas questões estão para além, digamos, desta personalidade. Não vamos dizer que ele ocupou a história de Portugal ou que ocupou 50 anos. Isto foi num período, apesar de tudo, relativamente curto.
É disso que estamos a falar. Menos de uma década.
Menos de uma década. Isto serve para dizer que, perante o que aqui está na acusação, que é obviamente uma gravidade sem limite, ainda assim José Sócrates tem direito a um julgamento justo. E eu não estou a dizer que politicamente nós não devemos tirar todas as ilações, criticar...
Está fora de causas.
Agora, claro, em termos de justiça, eu não quero que nenhum partido julgue José Sócrates. Certo. Eu não quero que nenhuma instituição, além dos tribunais, julgue José Sócrates. E não é por ser José Sócrates, é que julgue ninguém.
A democracia tem que discutir estes...
Mas eu acabei de dizer isso. Não vale a pena. Vocês repetiram o que eu acabei de dizer. Nós temos o direito de comentar, de analisar, de dizer, de falar, de denunciar, e os políticos também.
De criticar a
justiça. Estou a dizer nós e toda a gente. Agora, mas eu não estou a dizer o contrário. Estou a dizer é o julgamento... é feito por nós.
Com certeza.
E, quando, e espero que não seja, não é preciso, é só, quer dizer, de todos. E, portanto, mesmo o maior criminoso tem direito a ser julgado.
Claro, com certeza. Agora, a acusação tem que ser provada, obviamente, é isso, pelos tribunais. E isso é que é fundamental.
Exatamente.
Agora,
este ainda o momento.
E a acusação não é propriamente...
Aliás, isto vai demorar anos.
Deixem-me dizer-vos uma coisa. A acusação, isto vai demorar anos, exatamente. E esta é uma acusação... Eu, infelizmente, e nós todos, infelizmente, confrontados com casos graves que já aconteceram em Portugal nas últimas décadas, porventura de dimensão menor do que esta, produziram um rato. E é isso que a frustração grande que graça no país é o facto de muitas denúncias que foram feitas aos mais diversos níveis terem ficado pelo caminho. Aliás, José Sócrates já teve outras anteriores. E, portanto, o que eu espero da justiça portuguesa, depois do Ministério Público, durante estes anos, ter produzido uma acusação que é de uma dimensão e de uma gravidade enormes, eu espero que a justiça... seja consequente com o que aqui surgiu. Eu não estou a dizer que condene pela medida exata dos crimes que aqui são imputados. Estou a dizer é que espero que exista sustentação suficiente para não ficarmos daqui a uns anos, por um lado, a pensar que se foi ilibado, que foi mal ilibado, se foi condenado, que foi mal condenado. Isso é que não pode acontecer.
Temos que ser claros nisso.
Sem saída.
Aí era pior ainda que os crimes
não,
já cometidos.
Não, mas eu acho que, quer dizer, a investigação foi feita. A acusação presume que se tenha sustentação.
Mas então o Ministério Público fazia já sozinho o julgamento, não pode ser?
Não é isso que eu estou a dizer. Agora, achar que se José Sócrates for ilibado, e pode ser ilibado, que tudo foi mal feito, ou se José Sócrates for acusado, que tudo foi bem feito...
Não é nesse sentido. Não, a justiça não tem que... A acusação não tem que acertar em tudo.
Há factos.
E se não acertar em alguns, não põe em causa o seu trabalho.
Há factos que são factos.
Estou a dizer espero que esta investigação produza alguma coisa consequente.
Sim. Que no fim tudo seja claro.
Exatamente.
Bom, temos aqui 5 minutos apenas para discutir PSD, onde julga a situação está um bocadinho mais clarificada em relação a quem vai a jogo. Ana Sá Lopes, neste momento é possível prever já quem será o próximo líder, o que vem?
Eu não me atravessava já, nem mais um bocadinho.
Em 5 minutos não dá para fazermos uma longa
discussão
sobre tudo o PSD.
Nem mais um bocadinho, não me atravessar já. Eu acho que, pronto, que o Rui Rio finalmente tinha que ir a jogo. Eu acho que ninguém pensava que Pedro Passos Coelho genuinamente se demitisse naquela noite, ou no dia seguinte,
ou dois dias depois,
aquelas coisas, ninguém. Portanto, apesar de Rui Rio ter as tropas no terreno e de certa maneira, Santana Lopes também já... Santana Lopes nunca deixou de pensar no partido. Portanto, quando não vai para a Câmara de Lisboa e não aceita, ele está já a pensar que um dia Passos pode sair e ele vai ter a sua oportunidade de redenção. Que no fundo é o que ele precisa, porque ele precisa da redenção, ele precisa de que acabe aquele período de 2004 que foi bastante, foi muito
tortuoso para ele. Foi um dos piores. Exatamente, mas eu estou a dizer isso. É que depois, vendo o que foi a seguir, afinal Santana Lopes era um santinho. É o que se... Bem, mas, não quero entrar por aí, mas é que realmente, se tivesse acontecido estas coisas com Pedroga ou com Santana Lopes, ele já estaria, que teria sido crucificado na praça pública. Como não é com Santana, não se passa, não é? Portanto, Santana...
Mas achas ali que Santana está neste momento em vantagem sobre o Rui Rio?
Eu acho que Santana pode ter alguma vantagem, e não tenho a certeza ainda, ainda falta muito para saber isto, porque Santana, é evidente que nestes 13 anos que passaram entre o terrível ano 2004, bem, ele só deixou de 2005, portanto, Santana criou uma nova imagem. Mas eu acho que muita gente não se esqueceu disso. Por outro lado, Rui Rio, não é, enquanto Santana tem afeto e empatia para dar e vender, e agora está na moda com o Presidente da República e tal, Rui Rio não tem nada disso. E depois Rui Rio tem, relativamente a várias áreas da Constituição Portuguesa, ideias muito complexas. E esta coisa que ele agora disse, de que o PSD não é um partido de direita, parecendo que foi o Pacheco Pereira que lhe escreveu o discurso, ele já teve posições muito à direita, Rui. Portanto, eu acho que vamos ter que esperar um bocadinho.
Depois já gostava que a Ana me explicasse o que é que se passou de horrível, de tão horrível na sociedade portuguesa no ano 2004. Mas, enfim, eu não, provavelmente estava distraído e estava cá. Não vi nada de horrível na sociedade portuguesa em 2004.
Perdemos a final do Euro.
Ah, então, exato, perdemos. Isso foi horrível, é verdade. No Estado da Luz, exatamente. Tens toda a razão.
Houve um governo em que toda a gente, incluindo o CDS, seu parceiro, estava contra.
E havia uma maioria absoluta na Assembleia da República.
Mas o CDS já estava contra.
Mas isso é horrível. Isso é tudo horrível. Sim, é tudo. Sim, dizes tu. É tudo horrível.
Temos pouquíssimo tempo, Raul. PSD.
O PSD está num momento muito difícil e, portanto, está numa encruzilhada. Rui Rio anda há demasiado tempo a preparar-se para isto. E, portanto, quem se prepara muito tempo, depois chega ao jogo final, parece que talvez a analogia seja boa. Talvez a perda do Euro no 2004, se calhar, tenha a ver com aquilo que vai acontecer a Rui Rio. Ou seja, anda a preparar-se há muito tempo, praticamente joga em casa, porque, como a Ana disse, andou a trabalhar o partido. Tem barões com imensa qualidade, como José Pacheco Pereira, embora eu acho que isso não ajude, mas enfim, mas tem imensa qualidade. Santana Lopes é Santana Lopes, portanto, consegue transmitir afeto. Eu acho que o PSD está a precisar disso. É empolgante. Tem mais cabelos brancos, isso ajuda a não ser outro ano horrível como foi 2004, e portanto eu acho que Santana Lopes pode teve hoje um apoio curioso que é o de Carlos Moedas. E é um apoio importante, ao contrário do que possa parecer.
António José Teixeira.
Então vamos ver quem é que vai ganhar.
Sim, talvez um apoio tão importante como o de Miguel Relvas. É imprevisível este desfecho, acho que não temos ainda...
Mais importante que o do Miguel Relvas. Na minha opinião, claro.
Mas eu não estou a clarificar se é mais importante. Acho que vamos ter aqui um confronto entre o PPD e o PSD. De algum modo, o PPD é Pedro Santana Lopes, o PSD, alegadamente, será Rui Rio. A coisa é mais complexa que isto, mas para já é muito imprevisível. Os afetos, por vistos, estão em moda. Pedro Santana Lopes lembrou-os, o afeto, a proximidade. Curiosamente, Rui Rio, no final da sua apresentação, fez questão de cumprimentar um por um todos os que estavam na sala.
Bom, vamos voltar a esse assunto noutra altura. Bom fim de semana, boa semana. Ficamos por aqui.